DW. Jornal da Noite.
Surto de cólera em Angola. A oposição pede maior transparência e medidas urgentes para travar a epidemia.
O número que é nos apresentado pode não ser aquele que está a afetar a população, porque tem havido dificuldades em poder fazer o levantamento daqueles que falecem fora dos hospitais.
Cortes na Voz da América, que terá suspendido seus serviços em português. Os impactos para Angola e para os parceiros em África serão grandes, afirma sindicalista angolano.
São muitos angolanos que encontram-se na situação de desemprego. Só em Angola são mais de 10 correspondentes da Voz da América.
Crise no Sudão do Sul. Organizações internacionais de apoio mostram preocupação com a vaga de deslocados devido à escalada de violência no país.
As pessoas não terão para onde ir porque, por enquanto, o Sudão do Sul, apesar das mais de 4 milhões de pessoas dependentes de apoio humanitário, é um abrigo seguro para aqueles que estão a fugir da pior crise humanitária no Sudão.
São estes os principais temas neste Jornal da Noite, sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Sandra Quiala, editora deste programa, e António Cascais, na apresentação, dão-lhes as boas-vindas. Boa noite. A propagação acelerada da cólera em Angola levaram o Parlamento a exigir esclarecimentos ao Ministério da Saúde. Enquanto o governo garante ter a situação sob controlo, deputados alertam para falhas na recolha de dados. O pormenor com um Borralho Ndomba a partir de Luanda.
Dados divulgados na quinta-feira pela ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, referem que o país tem 7.950 casos de cólera, dos quais 298 resultaram em óbitos. Luanda continua a liderar com 48% das mortes, seguida pela província do Kwanza Norte, que resiste a 33%, informou a ministra.
Última semana surgiu um aumento brusco do número de casos na província do Kwanza Norte, município de Kazengo, comuna de Canhoca, localidade de Luinha e bairros circunvizinhos, que provocaram em menos de 48 horas 13 óbitos e 44 casos.
A localidade de Luinha, no município do Kazengo, na província do Kwanza Norte, está sob cerca sanitária desde segunda-feira. Apesar do aumento dos casos, a ministra da Saúde assegura que o surto está sob controle. Entretanto, a questão da cólera foi debatida hoje na Assembleia Nacional por proposta do grupo parlamentar da UNITA. Os deputados, que consideram a situação alarmante, questionam a fiabilidade dos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. O deputado Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social, PRS, defendeu que o combate à doença não se limita apenas ao fornecimento de soros e vacinas.
O número que é nos apresentado pode não ser aquele que está a afetar a população, porque tem havido dificuldades em poder fazer o levantamento daqueles que falecem fora dos hospitais. Se não se fizer um bom levantamento, vamos perder a estatística, pensando que a cólera está a matar povo.
O governo tem apelado à população para reforçar a higiene nos seus lares e consumir apenas água tratada. No entanto, os cidadãos continuam a queixar-se da falta de água potável em vários bairros e a recolha de lixo permanece deficiente. Eugênio Mano Vacola, deputado pela UNITA, atribui o aumento dos casos à debilidade no saneamento básico do país.
Nós estamos misturados com as fezes. Estamos a beber água contaminada pelas fezes. Eu visitei o município de Kikolo e não gostei daquilo que vi na praça do Kikolo. Eu saí de lá com uma conclusão: vai haver cólera. E acertei.
Os dados atuais sobre a cólera no país são preocupantes, segundo o deputado Paulo de Carvalho, do MPLA.
Desta vez, estamos a ser seriamente atingidos, não apenas devido ao período do ano em que estamos, pois neste período quente é maior a probabilidade de propagação deste tipo de enfermidade. Um outro fator de natureza sociodemográfica está relacionado com a grande concentração de pessoas em bairros como o Paraíso e o Belo Monte, em Cacoaco, para citar apenas estes dois exemplos.
A ministra da Saúde anunciou o início de uma nova fase da campanha de vacinação nos próximos dias.
Conseguimos adquirir mais 700 mil doses e a prioridade será para as áreas de maior risco.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E como avalia você a reação do governo angolano ao último surto de cólera no país? A ministra da Saúde agiu rapidamente e de forma eficaz em benefício da população? É esta a nossa pergunta do dia, que já colocámos no Facebook da DW, e Lio Gomes, de Malange, Angola, já respondeu. Ele escreve o seguinte no Facebook da DW. Os nossos governantes e responsáveis pelo setor da saúde estão a manipular dados e isso está a agravar-se. É lamentável. Opinião de Lio Gomes, e já sabem, enviem mais comentários porque os vossos comentários são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Daniel Chapo afirmou hoje que há outras motivações nas manifestações e agitação social que se registra no país desde as eleições gerais de outubro, salientando ainda que a tensão nas ruas está a baixar. As declarações foram feitas à margem da cerimónia de investidura da nova presidente da Namíbia, na qual Chapo participou. Recorde-se que Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial, que se considera verdadeiro vencedor das últimas eleições de 9 de outubro de 2024, apresentou numa live no Facebook o seu denominado plano quinquenal de governação, dizendo que permanece aberto e preparado para o diálogo no país e referindo que vai continuar a luta democrática pelo povo.
Vamos continuar a luta, vamos continuar a fazer valer os anseios da sociedade refletido nas medidas de política. Portanto, este programa que estamos a trazer é uma continuidade da luta. E também voltar a realçar que nós permanecemos abertos, prontos e preparados para qualquer tipo de diálogo que seja genuíno. Não estamos fechados.
Quando passam precisamente 5 meses desde o início, em outubro, das manifestações pós-eleitorais por si incentivadas, Venâncio Mondlane disse ainda que vai continuar a lutar para fazer valer os anseios da sociedade moçambicana. Ainda em Moçambique, mais precisamente na província nortenha do Niassa, os vogais da Comissão Nacional de Eleições, CNE, ameaçam realizar uma manifestação e visitas às residências dos dirigentes da CNE e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, caso não sejam pagos.
O processo já terminou de eleições e estamos cá ainda à espera dos nossos subsídios. Nós temos 2 meses de subsídios em atraso, que até agora não se sabe quando vamos ter. Quando nós perguntamos à entidade superior, sempre tem dito que esta semana, é a semana que vem, é a semana que vem, depois que vem. Amém? Nós estamos aqui em prontidão, nota de aviso para eles que nos próximos dias nós poderemos fazer uma manifestação com uma menção de elementos de toda a província do Niassa. Como podem perceber, que estamos aqui, temos contas a pagar, não somos pai de família.
Foram palavras dos vogais no Niassa, recolhidas hoje pela repórter da DW, Conceição Matende. As forças de segurança moçambicanas abateram 7 supostos terroristas na localidade de Nguida, distrito de Macomia, a cerca de 200 quilómetros da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, disse hoje fonte paramilitar. Fonte da força local, paramilitares que apoiam as forças armadas no combate aos terroristas em Cabo Delgado, explicou que os insurgentes caíram numa emboscada preparada pelas forças de segurança junto a um poço onde bebiam água. Moçambique é o segundo país com mais casos de neões prematuras na África Austral, com 48% das raparigas a casarem antes dos 18 anos e 14% antes dos 15, segundo um relatório da organização não-governamental Oxfam. Em Angola, a UNITA garante que tem sido alertada reiteradamente sobre um possível atentado contra a vida do líder do maior partido da oposição angolano e instou a Procuradoria-Geral da República a investigar as denúncias. E em Cabo Verde, várias mães que perderam bebés prematuros no principal hospital do país, em fevereiro, queixaram-se publicamente de falta de cuidados, exigindo uma investigação urgente uma semana depois de o governo ter admitido o registro de 5 mortes.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 21 de março de 2025. Os cortes e afastamento da Agência Americana de Média, que tutela a Voz da América, têm grande impacto nos parceiros, correspondentes e ouvintes na África lusófona e especialmente em Angola. Responsáveis e jornalistas ouvidos pela DW África dizem que a suspensão vai deixar um vazio e muitos cidadãos da lusofonia africana vão ficar cada vez mais dependentes dos órgãos controlados pelos seus governos. Manuel Luamba, em Luanda, desenvolve o assunto.
Os cortes e o afastamento da Agência Americana de Mídia, que tutela a Voz da América, VOA, têm um grande impacto nos parceiros, correspondentes e ouvintes na África lusófona. A Rádio Nova, um órgão privado angolano, era o único parceiro oficial da Voz da América em Angola, semanalmente emitia reportagens exclusivas da VOA sobre política norte-americana. No entanto, desde que foram anunciados os cortes e a suspensão das emissões, a situação mudou drasticamente. João Pinto, diretor para a informação da Rádio Notícia, explicou à DW o impacto imediato da decisão da administração Trump. O jornalista destaca que a sua estação e os ouvintes ficarão sem a pedagogia e a literacia da política dos Estados Unidos.
Sobretudo porque também, através da Voz da América, tínhamos conhecimento de vários assuntos que muitas vezes são encapotados aqui no nosso país. E era possível sempre poder recorrer aos nossos parceiros para podermos ultrapassar algumas das dificuldades que aqui temos em termos de fontes. Este é o impacto imediato.
João Pinto esclarece ainda que uma delegação de serviço em português da VOA deslocar-se a Luanda a meio deste ano para reforçar a cooperação e estabelecer novas parcerias.
Os contactos já haviam sido feitos também aqui a nível da própria embaixada, porque havia essa simbiose com a dito cultural, e então nós conseguimos de alguma forma ter esse, porque essa parceria não era uma parceria de ajuda financeira, era mesmo para abrir portas à informação e nós podermos chegar e quem sabe no futuro ter inclusive ações de formação.
A VOA é uma das mais antigas rádios internacionais e emitia em 48 línguas, incluindo o português. Na redação em Washington trabalhava Mayra de La Salette, uma jornalista multimédia angolana. Em Angola, vários correspondentes foram afetados pela medida. Pedro Miguel, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, lamenta a situação.
São muitos angolanos que encontram-se na situação de desemprego. Só em Angola são mais de 10 correspondentes da Voz da América. Nós, enquanto sindicato, primamos pela necessidade de se salvaguardar esses direitos trabalhistas.
Além da Rádio Nova em Angola, a VOA também era parceira de outras estações da África lusófona, como a Rádio Comercial de Cabo Verde. O jornalista angolano José Gama comenta.
Em África, sobretudo nos países da lusofonia, onde a sociedade depende muito dos canais ou meios de comunicação controlados pelo Estado, têm como alternativa recorrer em rádios independentes como a DW, a Voz da América, a RFI.
Gama acrescenta que a suspensão dos serviços da VOA deixará um vazio nos países africanos da língua oficial portuguesa, PALOP.
E vai fazer com que a sociedade possa ainda estar ainda mais dependente dos meios de comunicação controlados pelos seus governos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O Sudão do Sul está envolto num manto de incertezas. Há um sério risco de a mais nova nação do mundo mergulhar numa nova guerra civil, rasgando o Acordo de Paz de 2018, que pôs fim a uma guerra de 5 anos entre as forças leais ao presidente Salva Kiir e ao seu rival Riek Machar. Várias organizações internacionais mostram preocupação com o aumento da vaga de deslocados. Amós Fernando.
As tensões entre Salva Kiir e o seu primeiro vice-presidente, Riek Machar, são fraturantes. Há semanas, mais de 20 aliados de Machar foram detidos, incluindo altos funcionários governamentais e militares. O presidente também tem feito mudanças no exército e na segurança. Machar considera estas medidas uma violação do acordo de 2018. Nas últimas semanas, o noroeste do país tem sido palco de confrontos entre as forças leais a Salva Kiir e Riek Machar.
Assistimos a membros do SPLM e O na oposição a serem demitidos de vários órgãos de segurança no governo. Isso piorou a tensão, com a oposição a pedir a evacuação do vice-presidente do país. Então, o que temos visto é o escalar da situação política.
Disse, em entrevista à DW África, Richard Orengo, diretor nacional do Comitê Internacional de Resgate no Sudão do Sul. Algumas chancelarias ocidentais predispuseram a mediar o conflito no Sudão do Sul, mas até a data ainda não há indicações de um possível desanuviamento da situação. Enquanto isso, várias organizações internacionais de apoio humanitário mostram preocupação com o aumento da vaga de deslocados devido à escalada da violência no país. A situação agrava-se ainda pelo facto de o Sudão do Sul ser um porto seguro para os refugiados vindo dos países vizinhos, com destaque para o Sudão, que está em guerra há mais de 2 anos, conta a DW Richard Orengo, que alerta que se o país entrar num novo conflito,
as pessoas não terão para onde ir, porque, por enquanto, o Sudão do Sul, apesar das mais de 4 milhões de pessoas dependentes de apoio humanitário, é um abrigo seguro para aqueles que estão a fugir da pior crise humanitária no Sudão.
As Nações Unidas estimam que, desde fevereiro, mais de 50 mil pessoas fugiram das suas casas devido aos confrontos, principalmente nas regiões do Alto Nilo e de Nassir. Por isso, Orengo afirma que o país precisa de um apoio internacional para ajudar estes deslocados. No entanto, com os cortes da ajuda humanitária pelos Estados Unidos, o futuro é sombrio, alerta Richard Orengo, da IRC.
Sem financiamento, como organização, vamos fechar alguns dos nossos serviços críticos. Especialmente estamos preocupados com os nossos serviços sanitários. Temos centros de estabilização nutricional, onde damos suplementos nutricionais às crianças. Se fecharmos estes centros, estas crianças vão morrer.
Além disso, o especialista diz também que muitos serviços sanitários, o abastecimento de água potável e o apoio alimentar estão em risco de serem interrompidos devido ao corte do financiamento americano.
E pessoas morrerão por causa da falta destes serviços. Portanto, este corte de fundos dos americanos é crítico e é uma ameaça para garantir que as organizações continuem a salvar vidas.
Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
O exército sudanês anunciou num comunicado hoje ter recuperado o controlo do palácio presidencial e edifícios governamentais e que expulsou o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, RSF, do centro de Khartoum. O presidente ucraniano anunciou hoje que vai participar na Cimeira dos Países da Coligação Internacional, convocada para o dia 27 pelo chefe de Estado francês, para debater o envio de forças para a Ucrânia após o cessar-fogo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia a reação do governo angolano ao último surto de cólera? Respondeu Edson João, de Luanda. Ele diz: acho que a situação, ou seja, a atuação da ministra angolana da Saúde, está a ser positiva. E Ernesto Mbule também escreve que é verdade, tudo está descontrolado. Assim termina este Jornal da Noite. Boa noite e bom fim de semana, deseja António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.